Bom, aquilo você falou aí do golpe, e nós estamos também nos 60 anos do golpe de 64. Queria te perguntar, desse um pouco, que você contasse um pouco da sua, do seu momento pessoal naquele período. Você lembra do dia do golpe? Onde você estava no dia do golpe? O que que você fez? Como é que você, enfim, vivenciou todo aquele período, o dia e aquele período, né?
Desde 62, 63, eu era do Partidão, fazia política estudantil, inclusive aí já mais próximo do golpe, se eu não me engano, em 1963, eu fui por um período curto, né? Porque inclusive coincidiu com a chegada do golpe em abril. Eu fui presidente da UBS, aqui em Niterói, e no dia que se soube que o golpe estava sendo deflagrado, a gente tinha uma expectativa muito grande de que haveria resistência, né? A gente imaginava desde do Brizola lá no sul, até notícias que nos chegavam de áreas das Forças Armadas que se contraporiam à chegada do que se esperava daquele general, não me lembro, do Mourão, estava vindo de Juiz de Fora. E eu me lembro que no dia, né, eu fui pro Sindicato dos Operários Navais, que era onde a gente ia muito fazer apresentações do CPC, e lá era onde se concentrava o grupo que estava preparando a resistência, né? Que viria se somar à resistência do nível do nosso top, né? Do nosso tamanho, né? Que viria se somar à resistência que teria que ser vinda de alguns setores das Forças Armadas que se contrapusessem aos golpistas, né? Então, eu passei a madrugada lá no sindicato, numa sala, tinham outras salas, mas na sala que eu estava, tinha um galão, né, uma coisa grande, de gasolina, e a gente fabricando coquetel Molotov. Quando foi de madrugada que se começou a se perceber, naquele tempo não se tinha notícia, muito menos naquele momento não se tinha notícia. Eu me lembro que eu saí de madrugada junto com outro companheiro, estudante, nós éramos estudantes, fomos na casa dele, que era no centro. O Sindicato dos Operários Navais era um lugar distante do centro de Niterói, e eu ainda morava em Caraí, então eu estava bem longe de casa. E a gente começou a perceber que aqueles coquetéis Molotov, tudo que a gente fez, não teriam utilidade, porque não se ofereceu resistência, os caras chegaram, dominaram, fizeram o que quiseram. E o resto é história, né, Rodolfo, né, Leonora? A gente padeceu, mas ninguém seria capaz de imaginar que aquilo era só o início, né? Que o pior estava por vir, e veio. Hein? Em dezembro de 68 veio o golpe dentro do golpe, esse sim, sanguinário, torturador, né? Perseguidor. E ali começou um período, como disse o Chico, a página infeliz da nossa história, que a gente conseguiu, de alguma forma, resistir, né? Eu digo nós, o MPB4, a gente usou muito o palco como palanque, na medida do possível, indo sempre ao limite, né? Porque a gente esbarrava sempre no limite que a censura vinha e cortava. A censura vinha e proibia, tirava de cartaz, né? E a gente ficou sempre naquele limite máximo e sempre disposto a não se autocensurar. Então, o que a gente imaginava, a gente fazia. E fez muita loucura e sofreu as consequências desse tipo de loucura, né?
Qual foi o
Que era.
momento mais. Eu ia
Por
te
favor.
perguntar qual foi o momento mais sombrio dessa página infeliz para você, e quando é que você se deu conta que a resistência poderia dar a volta por cima?
Olha, Eu não sei. Eu sei quando. Não saberia te precisar isso. Mas talvez, por incrível que pareça, seja depois da decretação do AI-5. Aí me ocorreu que não, aí não tinha jeito. Aí ou a gente fazia de fato, iniciava alguma coisa de fato. Né? Eu ainda era filiado ao Partidão. O Partidão era contra a ideia da luta armada. Né? Mas eu conhecia muita gente que se integrou. Inclusive aquele meu amigo, né? Que eu falei que eu estava com ele no sindicato dos operários navais. Que eu fui pra ele entrou para a luta armada. E ele até se chateou comigo, porque eu falei, ah, agora você é da esquerda festiva, você não faz mais e tal. E eu fiquei meio. Mas no MPB4 eu fiz o que foi possível, inclusive denunciando e organizando o movimento, organizando shows de solidariedade, e ao mesmo tempo que cantando, né? Cantando, escolhendo música bonita para cantar. E seguindo em frente. Seguindo em frente, na certeza de que aquilo a gente faria parte do processo que ia levar ao final daquilo tudo. Agora, a ironia, mal sabíamos nós que depois daquilo tudo, 4 anos atrás, a gente se defrontou com outra ameaça tão grave, tão séria, tão desastrosa, tão desumana, tão cruel quanto foi o surgimento da extrema-direita fascista no Brasil com os bolsonaristas e outros grupos com ideias fascistas ou neofascistas. Então, a eleição do Lula foi um alívio, porque se o cara se reelege, 8 anos daquilo, eu não sei onde a gente estaria hoje. Não sei. Não sei. Eu te juro que eu cheguei a imaginar, na época da pré-segundo turno, que eu via as pesquisas, por mais que eu conversasse com gente, a gente tinha um grupo, né, que se conversava, se trocava ideias, trocava informações que se tinha. E eu vi que a coisa estava tão feia que eu cheguei a conversar com a Nilza. Nilza, se a gente perder essa eleição, nós vamos nos mudar para o Uruguai, que era o meu plano. Nem digo que era B, era o plano C cedilha, que eu não acreditava, não era possível aquilo acontecer, sabe? Assim como em 68, quando as perseguições começaram, inclusive na nossa área, né? O Chico teve que sair fora, outros que não estavam nem tão ameaçados saíram também, porque a barra estava muito pesada. E o que aconteceu com o MPB4, com um grupo de intérpretes? A gente, naquele momento, o Miltinho não compunha ainda, nenhum de nós compunha, né? Então, a gente ficou se sentindo sem música para cantar. Aqueles amigos todos que faziam música e a gente acompanhava, que a gente ouvia sendo composta a música, a gente pegava. Quantas vezes a gente lançou músicas assim, daquelas pessoas, não estavam mais presentes aqui. Naquele momento, o MPB4 se reuniu e disse: olha, a gente não pode continuar. A gente não tem como subsistir financeiramente, que a gente não tem trabalho. E a ironia das ironias. Sabe como é que a gente conseguiu um pouco dar o primeiro passo para tentar suprir essa necessidade? A gente conhecia o Aloysio de Oliveira, que era o dono da Elenco, foi quem nos chamou para gravar o nosso primeiro disco. E o Aloysio representava aqui no Brasil a Disney. E a gente começou a fazer dublagem dos filmes de Walt Disney que chegavam para o Brasil, e o Aloysio era o produtor desses discos. Então a gente começou, e era um tipo de trabalho que era melhor remunerado do que simplesmente fazer, por exemplo, cantar, fazer uma participação como coro num disco de alguém, tinha uma graninha e tal, mas a grana que vinha do Tio Sam era bem mais robusta, e a gente sobreviveu fazendo filmes, fazendo a dublagem de filmes de Walt Disney. E O outro momento ali, junto, paralelo às gravações das dublagens, foi quando o Aldir Blanc nos procurou, estava na iminência de haver acho que o segundo ou terceiro Festival Internacional. Não, Festival Estudantil, né? É uma música do Aldir, com uma letra do Aldir para uma música do Silvio Silva Júnior, que é uma música que hoje é a cara do MPB4, é a marca do MPB4, que é o amiga para essas coisas. E aquela música fez um sucesso extraordinário e nos ajudou a reerguer não só a questão financeira, mas principalmente o moral, que estava bem baixo, bem baixo. E eu confesso que a gente chegou de fato a pensar em acabar lá em 68. Aqui não. Aqui eu ia, a minha ideia seria ir para o Uruguai, era para continuar trabalhando ali perto, mas respirando outro ar, porque o ar, se o governo Bolsonaro seguisse por umas 4 anos, seria irrespirável. Irrespirável. É, me causa calafrio perceber o que poderia acontecer. E o que já estava acontecendo, e já estava previsto por eles. Eles não tiveram o menor cuidado de esconder nada. Eles criaram, estão aí as provas contra eles. Eles tinham certeza absoluta que ele estaria eleito e que tudo que eles queriam continuaria sendo posto em prática. Aquela coisa inominável da campanha contra a vacina, aquilo, naquele momento tão, desculpe, escroto, né, numa fase tão difícil da vida, aquele cara vindo fazer propaganda e campanha pela tal da cloroquina, incentivando os pais, até hoje, os bolsonaristas estão aí, o Zema, aquele outro cara, que eu acho que é de Santa Catarina, que eu não me lembro o nome, graças a Deus, vão para a TV mostrar vídeos que eles gravaram, conclamando os pais a não vacinarem os filhos. Que é isso? Isso é crime. O Ministério Público tem que denunciar isso como crime. Não é possível que, em pleno século XXI, um governador de Estado vá para a televisão fazer gracinha e depois vê o Bolsonaro inventando mil historietas mentirosas para justificar. O cara não tem nenhuma capacidade de criar nada, de administrar nada. Ele só quer o poder dele para proteger os filhos e ele, e vambora. E a gente está correndo ainda esse risco. Esse risco está na área, está no ar, e a gente não pode bobear. Não pode bobear. Porque eles não estão bobeando, não. Esse discurso de costumes, ele sabe que bate a classe média, eles estão usando e abusando disso. Eles não têm medo de dizer uma coisa, depois dizer que não disseram, dizer uma coisa, dizer que fez outra. Eles não têm medo disso. Eles querem conquistar essas pessoas que estão aí, que afloraram, né? Os breus das tocas, como novamente disse o Chico Buarque. E consegue convencer a muita gente. Consegue convencer a muita gente com esse discurso de liberdade de expressão. Liberdade de expressão? Para quê? Para querer calar o STF, como que é o presidente do Senado? Para querer 59 bilhões para distribuir entre o Centrão lá, tal do Lira? Meu Deus! Meu Deus! Os palcos estão aí para nós. E, na medida do possível, a gente está fazendo isso. A gente está fazendo show com faca nos dentes.